muito boa tarde. 20 municípios ultrapassaram o limite de endividamento permitido por lei em 2021, numa lista em que 12 deles já estão a pagar empréstimos a programas de apoio para câmaras endividadas, segundo o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, apresentado esta segunda-feira. Estes 20 municípios tinham, no final do ano passado, uma dívida total superior em 1,5 vezes à média da receita corrente líquida cobrada nos três anos anteriores. Segundo o documento, nesta lista de câmaras que ultrapassam os limites de endividamento estão Vila Franca do Campo, Nordeste e Lagoa, no que concerne à região. Segundo a Lei das Finanças Locais, estes municípios poderão ter cortes de 10% nas transferências do Estado e devem requerer a aplicação de um plano de saneamento financeiro através da contratação de um empréstimo. No entanto, à exceção da Lagoa, Nordeste e Vila Franca do Campo, já estão a pagar empréstimos contraídos por endividamento ao Fundo de Apoio Municipal, um programa de ajuda a municípios em saneamento financeiro. Segundo o anuário que analisa as contas dos municípios, três autarquias em todo o território voltaram a contrair novos reforços junto do Fundo de Apoio Municipal em 2021. Uma destas, nos Açores, é o caso de Vila Franca do Campo, que recebeu 1,3 milhões de euros. As despesas com pessoal representam a maior fatia das despesas municipais em 2021, ano em que foram gastos mais 7,9% nesta área do que em 2020. Contudo, existe uma autarquia na região que está na lista das que menor peso tem com despesa de pessoal, nomeadamente o caso de Velas, na Ilha de São Jorge.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Este fim de semana decorreu a primeira edição das conferências Zoraida Soares, promovidas pelo Bloco de Esquerda, e onde o coordenador regional do partido, António Lima, enalteceu o papel de Zoraida Soares para o Bloco e para os Açores. Na sessão de encerramento, António Lima criticou o atual governo regional e o orçamento apresentado para 2023 por ser um orçamento que contém os maiores cortes de sempre. O coordenador regional do partido começou a sua intervenção com uma referência à política internacional, lembrando o que acontece atualmente no Brasil.
Em Portugal e nos Açores, há quem apoie Bolsonaro convictamente e há quem apoie Trump convictamente. A extrema-direita em Portugal apoia Bolsonaro e essa é a mesma extrema-direita que apoia e suporta um governo nos Açores. De Bolsonaro a Bolieiro há um chega de distância. André Ventura disse recentemente que os 125 euros de apoio que o Governo da República atribuiu não podem ser gastos, disse, em whisky, tabaco e drogas. Uma afirmação carregada de reacionarismo, preconceito e uma verdadeira obscenidade. Artur Lima, vice-presidente do Governo Regional, disse esta semana que um apoio à natalidade que o Governo Regional atribui não é para ser gasto em cerveja. Não vos peço para descobrirem as diferenças, porque de facto elas já não existem. Porque a vice-presidência do governo tornou-se de facto num departamento do Chega. E isso já se vê na prática e vê-se no discurso. O tal apoio à natalidade deixa de fora 73% das famílias. E de forma paternalista diz aos pais que só nas farmácias podem usar o apoio. Não é, portanto, um apoio social, é um subsídio às farmácias.
António Lima, coordenador regional do Bloco de Esquerda, em declarações no encerramento das conferências de Zoraida Soares, em Ponta Delgada. Ora, na abertura desta primeira edição das conferências, em Angra do Heroísmo, Alexandra Mantes enalteceu o importante papel de Zoraida Soares, que teve muitas lutas pela democracia, igualdade e inclusão travadas, que são a inspiração para o evento público realizado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que terá um caráter anual. Alexandra Mantes salientou que o aumento da inflação a que estamos a assistir tem várias causas e muitas consequências e que a consequência mais visível é a perda de poder de compra. No âmbito da pasta da cultura, a deputada Alexandra Mantes lembrou que é historicamente o primeiro setor a sofrer cortes no orçamento e assinalou que o plano e orçamento da região para 2023 já entregue pelo Governo no Parlamento, mostra que vai ser assim mais uma vez. A deputada deixou a garantia de que o Bloco de Esquerda vai bater contra esta injustiça e esta insensatez do Governo do PSD, CDS e PPM, apoiado pela IL e pelo Chega, e no âmbito da discussão do Plano e Orçamento da Região para o próximo ano, vai batalhar com a intenção de propor um reforço do orçamento para o setor da cultura. O secretário-geral cessante do PCP, Jerónimo de Sousa, confessou que forçou a saída antecipada, mas sai de consciência tranquila ao final de quase 18 anos e deixou pistas sobre o futuro do partido que quer ver mais jovem.
Saio desta responsabilidade de cabeça erguida, procurei fazer o melhor que sabia, conheci derrotas, conheci vitórias, avanços, recuos, uma experiência vivida espantosa, e isso devo ao meu partido, devo ao coletivo partidário, que contava comigo, mas sempre, portanto, com o apoio que, de facto, me toca profundamente hoje, em que não me vou embora, portanto, disse até amanhã, ontem, no Comitê Central.
Já o coordenador regional do partido considera que o novo líder nacional, Paulo Raimundo, vai manter a relação de proximidade com a estrutura regional, à imagem do que fazia Jerónimo de Sousa.
Camarada Paulo Raimundo, nas suas novas funções, estou certo que irá continuar a dar um contributo importante, como o camarada Jerónimo o fez, em relação ao contacto que tem aqui com a organização, com os Açores, conhecendo a realidade, com conjuntos de itens periódicas que fazem, e que depois também se refletem na intervenção não só regional, mas na própria Assembleia da República, como temos vindo a fazê-lo ao longo dos anos.
Marco Varela, coordenador regional do PCP.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores informou que pelas 4 horas da madrugada desta segunda-feira foi registado um sismo com magnitude de 3.7 na escala de Richter e epicentro a cerca de 34 km a noroeste dos Cedros da Ilha de Faial. De acordo com a informação disponível até o momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada na freguesia de Rosais, no concelho de Velas, em São Jorge. O sismo foi ainda sentido com intensidade 3 na freguesia de Castelo Branco, no concelho da Horta, na Ilha de Faial. 2 homens do mesmo agregado familiar foram detidos em flagrante delito, suspeitos de terem montado uma alegada célula de tráfico de droga no centro da vila de Rabo de Peixe. Segundo um comunicado do Comando Regional dos Açores, da Polícia de Segurança Pública, as detenções ocorreram no concelho da Ribeira Grande e os suspeitos estão fortemente indiciados da prática do crime de tráfico de estupefacientes. A detenção, segundo a polícia, surgiu no seguimento de várias denúncias reportadas às autoridades que apontavam para a existência de venda de droga a vários consumidores de substâncias ilícitas numa residência localizada em pleno centro de Vila de Rabo de Peixe. As buscas domiciliárias permitiram apreender várias dezenas de doses individuais de heroína, droga sintética, quantias monetárias, entre outros objetos relacionados com o crime sob investigação. Os arguídos presentes à autoridade judiciária ficaram sujeitos a apresentações periódicas obrigatórias às autoridades.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Direito ao tempo livre, lazer e cultura na infância e juventude é como se chama o seminário que vai decorrer no próximo sábado no Teatro Ribeira Grandense, em São Miguel. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Promovido pela Ponte Norte, a Cooperativa de Ensino e Desenvolvimento da Ribeira Grande, através da Rede Municipal dos Cátles, o evento tem vários objetivos, nomeadamente sensibilizar o público em geral, desde estudantes e profissionais de várias áreas, bem como encarregados de educação, para a valorização do tempo livre e do lazer na infância e juventude.
Infelizmente, é muitas vezes desvalorizado, não está em conta como deveria ser, e através desse seminário pretendemos incutir aqui novos valores, novas reflexões e alertar a todos o quanto é importante potenciarmos e reconhecermos esse tempo livre e lazer com grandes potencialidades a nível das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e jovens.
Paulo Milhões, coordenador-geral da Rede Municipal dos Cátles, adiantou que será abordada também a gestão do tempo da criança, que nos dias de hoje é muito agitado e cheio de ofertas educativas e escolares.
Tendo em conta os direitos das crianças, a Convenção de Direitos das Crianças, devemos, qualquer profissional, independentemente da área, e o pai ou a mãe, saber ouvir o seu filho. Perceber efetivamente o que é que o nosso filho, ou a nossa criança, alguém com o qual nós estamos a trabalhar, está dependente de nós, mais valoriza e precisa para a sua formação pessoal e social. Que muitas vezes nós formatamos, e digo nós adultos, formatamos as crianças de acordo com os nossos gostos pessoais e nossos interesses enquanto adultos e não com o interesse da criança. E não é através da quantidade e da oferta que teremos aqui um aluno mais capaz, um aluno melhor, mas sim da qualidade e das potencialidades deste tempo livre. Em primeira instância é saber dar voz à criança e vê-la e tê-la em conta enquanto sujeito de direitos, seja no ambiente familiar, seja também no contexto escolar.
As potencialidades educativas e socioculturais dos Cátles, o ioga no dia-a-dia, benefícios do praticar a brincar, a influência das orientações educacionais na educação formal e informal das crianças e jovens e adolescentes são alguns dos temas que vão ser abordados no seminário. Será lançada ainda a Agenda Educativa 2023, que conta com ilustrações das crianças dos Cátles Municipais a Ponte Norte, Ribeira Grande. O evento, que decorre no próximo sábado no Teatro Ribeira Grande, é dirigido aos profissionais e estudantes da área da educação, social e psicologia, bem como aos encarregados de educação.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Ilha do Faial recebeu este fim de semana a sessão nacional do Seminário Municípios Amigos do Desporto. Realizado pela terceira vez na região, o evento contou com a participação de autarquias, técnicos, dirigentes, estudantes, empresas e profissionais da área desportiva. Neste seminário foram entregues os galardões Município Amigo do Desporto às autarquias da região, programa que integra atualmente uma rede de 167 municípios portugueses. Ora, no âmbito deste seminário, o presidente da Câmara Municipal da Horta, Carlos Ferreira, deixou o alerta de que é urgente requalificar as instalações desportivas da ilha.
É fundamental e urgente qualificar as instalações desportivas da Ilha do Faial. É uma condição de desenvolvimento desportivo sem a qual nós não conseguimos promover efetivamente a atividade física, não conseguimos atrair os nossos jovens para o desporto e não conseguimos atingir patamares de desenvolvimento mais elevados a nível desportivo.
Por seu lado, o diretor regional do desporto reforçou que o estatuto do dirigente desportivo deve ser revisto e implementado.
Há que dar um papel e fundamentalmente um reconhecimento social ao desempenho desta tarefa que passa a ser significativo desempenhá-la. Neste momento é muito pouco significativo e altamente penalizante.
Luís Carlos Couto, diretor regional do desporto. No futebol, as equipas do Rabo de Peixe e Praiense venceram os seus respectivos encontros a contar para a sexta jornada do Campeonato de Portugal. Já o Angrense não conseguiu qualquer ponto. O desenvolvimento com o Lino Inocêncio do Rádio Clube de Angra.
O Sport Clube Praiense arrancou a terceira vitória no Campeonato de Portugal. Desta feita, frente à equipa do Serpa e por 2-0 em jogo a contar para a sexta jornada. O jogo foi disputado no Estádio Municipal da Praia da Vitória. No final desta partida, o treinador dos praienses, Bruno Álvares, falava numa boa primeira parte da sua equipa.
Muito satisfeito com a resposta que os jogadores deram, muito satisfeito com esses primeiros 45 minutos e não estou, e acho que os segundos 45 minutos também são bem conseguidos. O adversário tem mérito na forma como mexeu na equipa. A verdade é que aquela estrutura de meio campo e a colocar a dois avançados mais próximos dos nossos centrais criou-nos alguns problemas a resolver e demorámos um pouco a acertar, mas acho que é preciso entender todos, para se querer mais é preciso todos quererem mais também, todos, treinador, jogadores, direção, tudo, clube tem que ser mais forte, temos que ser todos mais forte se queremos lutar por outros objetivos, se não estamos predispostos a ganhar, empatar ou perder os três resultados do jogo. Portanto, para concorrermos para outros objetivos, para podermos nos bater com equipas boas como batemos no campo do Lusitano, é preciso mais. É preciso mais e é preciso mais de todos. Não basta acreditar na sorte e rezar, porque isso umas vezes vai dar, outras vezes não vai dar. É preciso mais de todos.
Bruno Alves, treinador da equipa do Praiense, que recebeu e venceu o Serpa por 2-0. Também para esta sexta jornada, o Angrense a jogar no Continente foi derrotado no terreno do Oriental Dragon por 3-0. O Rabo de Peixe, líder da tabela classificativa, em Olhão venceu o Olhanense por 2-0. Na classificação lidera o Rabo de Peixe com 14 pontos, o Praiense surge na quarta posição com 11 pontos, já o Angrense é 12º, contabiliza 4 pontos.
E é com o desporto que terminamos a edição do Informação Sores desta segunda-feira. Tenha uma boa tarde e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.